Rádio FM Assembleia 96,7. Reportagem especial. Pandemia estimula alternativas para o varejo.
Pandemia causa fechamento de empresas no Ceará.
A venda aqui do mercadinho, com a pandemia, não atendi muita gente por telefone, mas quando começou a pandemia, reagiu os pedidos por telefone. O WhatsApp também funcionou bem, a tecnologia ajudou.
Governo determina fechamento do comércio por 6 dias.
Antes da pandemia, eu não fazia pedido por telefone. Hoje sim, eu sempre faço os pedidos por telefone. Mas era muito difícil, né? Aceitar essa ideia. Realmente foi bastante complicado a gente aceitar, mas tá dando certo.
Com pandemia, comércio do Ceará tem pior resultado da história em abril.
Em março de 2020, manchetes como estas estiveram nos principais meios de comunicação do país. E os hábitos de compra e venda começaram a mudar, como ouvimos nos depoimentos do comerciante Arnóbio Araújo e da costureira Lúcia Regina. Era o início da pandemia de combate ao coronavírus. Foi o início de um novo tempo do varejo. No mesmo período, o governo do estado do Ceará apresentou o decreto que determinou o fechamento do comércio, estabelecendo multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento.
Nós estamos decretando o estado de emergência de saúde pública aqui do Ceará, onde a Secretaria de Saúde será o coordenador dessas ações e todas as decisões e medidas a serem adotadas, orientações, decisões passarão a cargo da Autoridade Sanitária do Estado, que é o Secretário de Saúde. Esse será e tem sido o grande desafio do mundo, garantir que o sistema público de saúde possa atender a demanda do enfrentamento a essa infecção, a esse vírus aqui no Ceará.
O decreto foi a medida mais rígida já adotada pelo governo do Ceará na tentativa de conter o avanço do coronavírus no estado. A medida resultou em 78 dias do comércio com as portas fechadas. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, Assis Cavalcante, fala do impacto que a pandemia causou.
O impacto na economia, no primeiro momento, ele foi desastroso, porque nós passamos 78 dias parados. E durante esse interstício de 78 dias, nós ficamos meio que desorientados, que nós não tínhamos vivido isso antes, aconteceu isso há 100 anos atrás. Então nós temos muita responsabilidade, que nós temos empregados, nós temos compromisso com os fornecedores, então esse primeiro momento ele foi muito difícil. Mas aos poucos nós fomos entendendo, compreendendo a necessidade do bem comum e aí fomos nos recuperando. O fato é que quando foi no dia 1º de junho, que começou a abrir o mercado, nós já estávamos mais ou menos relativamente preparados para o enfrentamento. Mas nós tivemos pessoas aí que venderam patrimônio, pessoas que demitiram empregados sem precisão, porque havia o Instituto da Suspensão Contratual. Enfim, foi um desconforto, um desentendimento muito grande, mas no dia 1º de junho, nós já abrimos, dia 8 já abriu o shopping center e tal, então a coisa começou realmente a clarear. Já do mês de julho, agosto em diante, a gente já tinha uma venda parecida com a do ano passado, já se estabelecendo, os fornecedores também de produtos começaram a fazer pactuação com esses pagamentos que ficaram em atraso. Essa verba do governo federal, que veio do Pronamp para as empresas, começaram a chegar também numa taxa de juros muito boa, com uma certa carência, então isso foi muito bom.
O presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza, Cid Alves, fez uma avaliação desse período.
O período de portas fechadas do comércio de modo geral, a atividade produtiva aqui no Ceará e no Brasil de modo geral foi muito ruim. O cearense não tem poupança, o cearense é pobre, o brasileiro é pobre, então a nossa poupança, as nossas reservas não davam para que nós ficássemos 78 dias em casa sem trabalhar e, por consequência, sem ganhar. Tivemos vários apoios, o governo federal apoiou muito os empreendedores de um modo geral, porque prorrogou impostos, facilitou a relação trabalhista também, inclusive aportar valores para pagamento de salários, redução de salários e tudo, para que não houvesse desemprego em massa. Mas o que aconteceu é que aqui no Ceará, uma exceção, a gente não teve um desemprego tão grande, mas no restante do Brasil o desemprego realmente está prejudicando muito hoje as questões sociais, que respingam aqui no Ceará. A gente vê aqui uma criminalidade muito grande. Mas o que eu gostaria de frisar era que naquele momento eu não achei bom, fui um dos que mais reclamou das autoridades que propuseram o fechamento, mas naquele momento eu entendo que era a única coisa que as autoridades podiam fazer, porque também ninguém sabia como era. Estava fechando a Itália, estava fechando a França, estava fechando a Espanha. Então era difícil o Brasil também não fechar, não ter o lockdown. A gente espera agora, nesse momento, e como a gente já viu que o lockdown não funcionou, até porque os números de, infelizmente, óbitos durante o lockdown, eles cresceram. O secretário de Saúde chegou, inclusive, a dizer que em maio poderiam morrer 250 pessoas por dia. Então, aquele terror naquele momento ali, eu acho que foi inadequado. Mas o que acontece é que ninguém sabia. E agora, sabendo que o lockdown não funciona e que os cuidados que nós estamos tendo, eles são ainda pouco diante da necessidade da sobrevivência das pessoas, então que se adapte e faça como as autoridades estão fazendo.
Se para os empresários a pandemia causou transtornos, o cliente também passou por momentos difíceis, principalmente durante o período em que as lojas estiveram de portas fechadas. É o que conta a aposentada auxiliadora Gurgel, uma fiel cliente das lojas do centro de Fortaleza.
Eu senti muita falta, porque eu adoro ir para o centro, porque de lá eu encontrava tudo o que eu queria. Mas agora eu fui essa semana, as lojas fechadas, o comércio está acabado. Eu fiquei triste por mim e também pelos comerciantes. Aquelas lojas de imóveis, o pessoal tudo na porta. Não tem ninguém comprando não, pouca gente. O dinheiro também não está circulando, tudo fechado. Eu passava era o dia, eu chegava de manhã. Eu adorava e fiquei decepcionada. Muito triste, porque ali era tudo. Eu consertava era relógio, tudo eu fazia no centro.
No centro de Fortaleza funcionam 7.350 empresas, entre serviços, comércio e indústria, gerando 64 mil empregos diretos. Antes da pandemia, circulavam pelas ruas do centro 350 mil pessoas em média por dia. Após a abertura do comércio em junho de 2020, esse número caiu para 150 mil pessoas. Foi o momento de repensar o funcionamento do comércio em tempos de pandemia, como explica o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, Assis Cavalcante. O comércio entra em um novo tempo.
Os lojistas aderiram a essa nova modalidade, esse novo modo vivente das pessoas usando massa, usando os EPIs, usando álcool em gel. E isso ficou muito claro, assim, durante a equipe de frente de loja, porque o consumidor, quando ele entra numa loja, que ele percebe que a loja não está tendo esse devido cuidado, ele se furta a fazer o atendimento naquela loja e vai a uma outra loja que ele perceba que aquele lojista está preocupado com a saúde dele e dos colaboradores. Então, como nós vivemos em uma infinita concorrência, logo, logo o pessoal se adaptou que, e se conscientizou que isso era por demais importância. Manter o número de pessoas correto dentro de loja, não o número correto, mas o número com segurança dentro de loja, usar os EPIs, fazer higienização de balcões, das mãos, isso realmente foi muito importante nesse momento e continua. E eu faço até um apelo agora que nós não podemos baixar a guarda. Nesse momento, é um momento que não está muito fácil, e nós devemos manter todo esse cuidado e agora com mais cuidado ainda, até chegar a vacina. Nós temos que ter esse cuidado com os nossos consumidores e os nossos colaboradores.
As mudanças foram colocadas em práticas até mesmo em setores que permaneceram funcionando como os supermercados. É o que relata o presidente do Grupo Mercadinho São Luís, Severino Neto.
A gente teve uma série de adaptações desde o distanciamento interno entre clientes e funcionários, livros e clientes aos 2 metros, a separação de acrílico, que foi toda ela adaptada aos caixas, disponibilização de álcool gel em diversos pontos da loja, controle de entrada da quantidade de pessoas permitido estar dentro de cada loja, sem falar de todo o trabalho interno, que é o trabalho orientativo para a equipe, com reuniões diárias para saber de proximidade com alguém com Covid, conversando muito com os funcionários em relação a isso. Durante o período do auge do ano passado, da pandemia, nós tivemos em torno de 1.200 funcionários separados preventivamente, né? Ausentes por algum momento desses 9 meses que nós vivemos no ano passado. Ou seja, nós provocamos uma ausência da equipe por prevenção e, graças a Deus, tivemos muito sucesso em relação a isso, não tivemos nenhum problema grave.
O empresário afirmou ainda que as mudanças vieram para ficar.
Acredito que sim, a partir do princípio que nós não seremos mais o mesmo dentro desse mundão novo que vem de perspectiva do pós-corona, vamos dizer assim. A gente vai ter uma preocupação sanitária muito maior do que tivemos no passado. A gente já mudou, na verdade, né? O uso da máscara, lavar a mão, o álcool gel entrou na nossa vida de verdade. Então acredito que sim, que vai ter uma diferença grande e a partir daí vem as mudanças são exigidas do cliente para a gente. Essas adaptações que nós tivemos serão permanentes, sim.
Quando a pandemia chegou em março, dezenas de varejistas foram pegos despreparados. Por isso, a necessidade de se adaptar à nova realidade. Não somente com medidas de higiene e distanciamento. Foi necessário investir em um novo aliado, a tecnologia. O presidente da CDL, Assis Cavalcante, fala da relação tecnologia versus comércio.
A tecnologia ela já fazia parte do varejo, como por exemplo, as câmeras já identificam locais quentes, locais frios, dentro de lojas, isto é, locais onde o consumidor gosta mais de ficar, menos de ficar. Quando o consumidor já entrava na loja, algumas lojas já tem sistema onde reconhece pela face dele, e aí vê o que é que ele já comprou, quanto foi que ele pagou, de quantas vezes, qual o cartão. Tudo isso são ferramentas e informações que se tem, como por exemplo, antigamente, se for para conferir um estoque, você passava um dia. Hoje você tem um equipamento que você passa até 4 metros do produto, você já sabe quantas peças tem ali dentro daquela loja, em fração de minutos. Então, a tecnologia não tem caminho de volta. A tecnologia está aí para ficar.
O presidente do Sindilojas, Cid Alves, também é otimista em relação às compras e vendas pelo mundo virtual.
Há alguns anos eu tenho ido à maior feira de varejo do mundo, que é em Nova York. Mês passado, janeiro, é o mês que atualmente eles fazem a maior feira de varejo do mundo. E há muitos anos eu vejo lá que é uma tendência também o comércio via marketplace, o comércio online. Então, aqui no Brasil também não é diferente. A gente só não tem, talvez, o mesmo nível de hábito, de costume de trabalhar com a internet, até porque faz pouco tempo também que se dispõe o 4G no Brasil, e aí nas cidades do interior, principalmente, em cidades de menor poder aquisitivo, aí não existe a internet com a velocidade necessária para a maioria dos aplicativos serem usados. E daí a dificuldade, inclusive, de se aprender nas pequenas cidades, nos distritos mais distantes dos centros mais evoluídos, de utilizar a internet de forma a que as compras sejam pelos marketplaces, vamos assim dizer. Então, o que ocorre é que, quando a velocidade da internet aqui no Brasil estiver presente nas capitais e em todas as cidades, aí nós vamos avançar no sentido de fazer o que o mundo está fazendo, trabalhando em casa, comprando mercadoria e recebendo em casa, desde alimentos até calçados, confecções, o que a gente já vê há algum tempo. Talvez alguns produtos não se consiga trabalhar assim. O material de construção é mais difícil, mas a grande maioria dos produtos pode ser trabalhada dessa forma e eu acho que isso é tendência.
Alguns shoppings de Fortaleza viram nesta alternativa a saída para manter o cliente próximo desse segmento. O superintendente do Rio Mar, Jean Franco, fala da plataforma de vendas criada.
Em relação às inovações, nós fizemos a implantação do Rio Mar Fortaleza Online e do Rio Mar Canyon Online, que é uma plataforma digital de vendas, e os clientes que acessarem essa plataforma, eles conseguirão visualizar muitas das lojas do Rio Mar Fortaleza e do Rio Mar Kennedy. Eles vão ter acesso a muito dos produtos dessas lojas. Eles efetuam a compra nessa plataforma e um colaborador do shopping vai até essa loja, recolhe esse produto e deixa esse produto na casa do cliente. Então entendemos que isso é uma ferramenta extremamente importante para os dias de hoje, que o cliente que não tem a possibilidade de vir ao shopping, ele terá essa ferramenta para ter os produtos do Rio Mar na sua casa, gerando muita praticidade, muito conforto, muita agilidade.
Qual o futuro do emprego com o avanço da tecnologia no comércio? A Cis Cavalcante não enxerga desemprego neste setor e justifica.
Eu vou ter que empregar pessoas no estoque, eu vou ter que ter entregadores, eu vou ter que um analista para analisar produtos, para botar os benefícios, características e vantagens dele para que o consumidor leia. Eu preciso ter pessoas que vão entregar o produto na casa do consumidor. Eu preciso ter pessoas para pegar esse produto, levar do depósito para a loja. Enfim, eu entendo que o emprego apenas ele muda de onde você estava, mas a mão de obra, o ser humano, ele ainda continua sendo o centro de todas as inovações. É tudo para atender melhor o consumidor. E tudo isso gera emprego, gera renda, sem dúvida.
O presidente da Federação da Câmara de Dirigentes Logistas, Freitas Cordeiro, fala das inovações criadas para esse novo tempo do varejo.
A Federação da FDF do Estado do Ceará, justamente antevendo esse quadro, nós nos apressamos e criamos uma plataforma de e-commerce e vendas online. Estamos trabalhando muito. É uma plataforma que ela é benéfica, ela é boa para quem compra, excelente para quem vende. Esse era o objetivo. Segura, robusta e é tudo de bom que pode ter para esse momento. Nós temos três vitrines, nós chamamos, lá na plataforma. Você imaginar como se trata de uma federação que não tem fins lucrativos, nós temos uma vitrine que nós chamamos a número 1, que é totalmente gratuita. Você não paga nada e nem precisa estar filiada a nenhuma CDL. É para o empresário no geral. Procure, acredite, é de graça. Não se cobra nada. E para que então essa plataforma? É para que justamente aquele pequeno que o falar que existe dessa maneira de venda online e ele não acredita ainda e acha que vai gastar muito. E a federação está fazendo aquilo como uma aula, é uma degustação, é um ensinamento para que ele constate a realidade e dali ele parta para uma ferramenta melhor, que nós temos três vitrines. A segunda vitrine já também é mais robusta. Na primeira ele só anuncia três produtos de cada vez, mas é dinâmico, porque quem coloca o produto na vitrine é ele. É uma loja. Ele coloca e tira a qualquer momento. Durante o dia, ele pode mudar aquele produto N vezes. Só que são três espaços para três produtos. A vitrine só comporta esses produtos. É dinâmica, forte também. Vende, é como ele já faz hoje, só que com mais visibilidade. E vai incrementar as vendas dele. A segunda plataforma já é maior, mais expansiva. Já comporta um número de produtos é ilimitado. As empresas podem anunciar muitos produtos nela e pagam a federação para sustentar essa plataforma. No mercado não tem preço parecido, porque justamente continuo chamando a atenção para o fato de que é uma solução que a federação imaginou e como uma entidade sem fins lucrativos, ela não ganha nada aí. As CDLs também do interior estão aderindo e é importante porque elas vão dar apoio aos empresários que estão ali no interior, um apoio ali perto de casa, treinamento dos nossos colaboradores, e isso faz uma grande diferença. E o último passo é o e-commerce, que todo mundo sonha, porque no e-commerce você entra, como todo mundo conhece, entra, escolhe o produto, coloca no carrinho, vai, paga e recebe. Eu tenho dito que essa plataforma, que é lojas aqui, ela é o iFood do comércio. O comerciante tem que elegê-la com esse propósito. É ali que os negócios podem fluir com rapidez, com segurança, que é tudo que o cliente quer. Tem um respaldo de uma federação que conhece, tem um respaldo de uma empresa daqui que garante os pagamentos, que intermedia o pagamento. Precisa também que tenha essa garantia. Por trás ainda temos uma Mastercard dando um respaldo. Então, é tudo de bom, foi trabalhoso, nós construímos. Estamos tendo uma boa adesão agora após o lançamento, mas tudo requer tempo. Se tivesse todo mundo de uma vez, também não iríamos poder atender. Está vindo na medida mesmo da nossa capacidade de atendimento.
Em relação à possibilidade de desemprego por conta das inovações no comércio, Freitas Cordeiro explica o que a federação está colocando à disposição do trabalhador.
Preocupado também com um dos grandes problemas com que nós iremos enfrentar, está muito na cara e que eu falei várias vezes, que seria o desemprego. Essa era a nossa preocupação maior. Então criamos um banco de talentos. Esse banco de talentos agasalha a toda a massa que está desempregada, esteja ali. Você vai ficar numa vitrine para todo o comércio varejista do estado do Ceará. Esse banco de empregos é fantástico, está bombando. Hoje nós temos uma visibilidade de mais de 60 mil pessoas que acessam. Já temos muita gente que foi beneficiada com o banco de empregos. Estamos preparando o treinamento dos que estão no banco para treinamento à distância, o EAD. Estando ali aguardando, estão se preparando, porque o conhecimento vai continuar sendo um fator diferencial para quem quer sobreviver. O emprego está aí, mas há uma seleção, ele é seletivo. Então você que está me escutando, prepare para ocupar sua vaga. Não é só colocar o nome lá e dizer que vai ser chamado. Não, o seu currículo vai ser examinado. E quem vai te chamar quer ver quem é você, o que é que você pretende na sua vida. Você tem que acreditar em você, invista. E nesse momento em que você está na espera, você não está perdendo tempo. Você vai estar se capacitando. E essa ferramenta, então, tem sido revolucionária. E ela foi assim, um momento muito feliz da federação. E muitas empresas estão nos procurando já para selecionar os seus colaboradores. Acredito muito nessas duas soluções, na plataforma de venda e no banco de talentos nosso, lá na nossa federação.
Quando falamos em vendas online somente no mês de junho de 2020, o faturamento do comércio eletrônico na Grande Fortaleza foi de 180,4 milhões, um crescimento de 163% em comparação com o igual mês do ano passado, 68,6 milhões, segundo pesquisa do movimento Compre e Confie, especializado em relatórios da área de e-commerce. De acordo com a pesquisa, o número de pedidos online na Grande Fortaleza, impactado pelo isolamento social, aumentou 141,9%. O estudo revelou que 50,9% das compras online foram realizadas por mulheres e 49,1% por homens. A psicóloga Josi Mota é uma dessas consumidoras.
Eu confesso que antes da pandemia eu não era muito consumidora de produtos comprados pela internet. Eu sempre gostei da loja física, de ir ao local, de escolher o produto, de ver o produto, de tocar, poder sentir, enfim, até restaurantes, de ir, tudo isso sempre foi algo que eu gostava de fazer. Mas com a pandemia a gente teve que se reinventar lá em casa. E aí eu, meu marido, meu filho, a gente passou a consumir muitas coisas pela internet, inclusive compras de supermercado, alguns produtos que antes eu tinha que ir à loja física, como um tênis, uma roupa. Também acabamos cedendo para poder comprar online e foi uma experiência boa. Eu diria que outras também nem tanto, porque meu marido teve um problema com o tênis, mas enfim, deixa isso à parte. Mas a gente já resolveu. E no quesito da comida, confesso que com essa questão a gente gostou tanto que hoje, mesmo com o comércio meio que aberto e já tendo um pouco de flexibilização aí, às vezes tem uma preguiça, a gente senta e pede um iFood ainda assim. Então acho que tem mudado a nossa capacidade de ver um pouco como é que é esse funcionamento do online.
Já aposentada, a auxiliadora Gurgel tem receio na hora de participar dessa nova modalidade de compras.
Eu tenho medo de clonar meu cartão. Eu comprei numa loja, não gostei das mercadorias, você não está vendo, você não pega, não solta. Você não faz isso. Você pedir e seja o que Deus quiser.
Para orientar consumidores como a auxiliadora Gurgel, o Procon tem sido um forte aliado, principalmente neste período de pandemia. O PROCON, a Assembleia Legislativa, atendeu de forma virtual, em um único dia, mais de 50 pessoas com reclamações voltadas às empresas de telefonia, cartões de crédito, planos de saúde e compras pela internet. A coordenadora do PROCON, Thelma Valéria, fala dos cuidados que se deve ter na hora de comprar online.
O consumidor, ele deve ter todo o cuidado quando ele for adquirir um produto pelos sites, compras online. Em primeiro lugar, ele deve verificar e fazer uma pesquisa desse site, se realmente ele é um site seguro, se ele já tem reclamações nos PROCONs, fazer uma pesquisa na própria internet, se ele já não apresentou reclamações por falta de entrega de produto, dentre outras. O consumidor, ele deve ter o maior cuidado quando ele for fornecer seus dados, não fornecer por hipótese nenhuma senha na hora dessa compra, verificar a política de troca, porque o consumidor que compra produtos online, quando ele recebe esse produto, se o produto não foi o que ele adquiriu ou se esse produto vier danificado ou com algum tipo de defeito, ele tem um prazo de 7 dias para devolver o produto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Essa data, esses 7 dias, ele é contado da data do recebimento e não da compra. Então, o consumidor, ele tem esse direito e muitas empresas, na hora dessa devolução, elas questionam até a devolução do pagamento. Então, o consumidor, ele deve verificar tudo isso antes da compra. Verificar se esse site que ele está adquirindo esse produto, ele fornece algum endereço, como e-mail, ou WhatsApp, ou um telefone de saque, de serviço de atendimento ao consumidor. Em relação ao pagamento, o consumidor deve verificar a forma de pagamento que eles oferecem, se é boleto, se é cartão de crédito e se é em dinheiro. Se for em dinheiro, ele tem que verificar se o beneficiário que vai receber esse dinheiro realmente é daquela loja que ele está adquirindo o produto. Se for por cartão de crédito, todo cuidado com os dados que você vai fornecer. Você fornece o número do seu cartão, você fornece o código do cartão, nunca a sua senha. Empresa nenhuma pede esse tipo de informação para o consumidor, a senha. Outro cuidado que o consumidor deve verificar é o preço do produto. Se esse produto tiver com preço muito abaixo do mercado, tome cuidado, pode ser uma pegadinha ou uma fraude. Existem alguns casos, inclusive eu tenho reclamações desse tipo aqui no PROCON da Assembleia, que o consumidor adquiriu um produto, o preço muito abaixo de mercado, e após ele realizar esse pagamento, ele não recebeu esse produto. E esses sites, na maioria das vezes, eles somem, você não consegue mais localizá-lo na internet. E eu sempre oriento ao consumidor, procure uma delegacia e faça um boletim de ocorrência. Porque quando existe esse tipo de fraude, de pegadinha, realmente o consumidor ele não recebe esse produto.
O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Hugo, explica a importância do PROCON nesse período em que o varejo entra em um novo tempo para atrair os clientes.
Missão importantíssima de todos nós, na busca de ser o PROCON da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. ISO 9000, primeiro PROCON do Brasil a se dotar-se dessa titulação diferenciada. Que temos no PROCON o tentáculo de atendimento popular, resoluto, ativo e atuante.
Os consumidores estão testando e aprendendo novas formas de comprar e o varejo se prepara para viver essa nova realidade. A pandemia redesenhou as relações entre o varejo e os seus fornecedores. O presidente da CDL, Assis Cavalcante, é otimista com o que vem pela frente.
A vida é muito dinâmica e essa dinâmica nós trazemos para o nosso negócio. Essas mudanças, ferramentas, ela tem que ser adquirida pelos lojistas, elas são adquiridas pelos empresários e são utilizadas e não tem caminho de volta. A tecnologia está aí, tem que ser usada e nós precisamos usá-la a todo instante. É uma realidade que o mundo passa. O consumidor está se transformando no seu consumo e o varejo também está se transformando para fazer um atendimento. Por exemplo, em São Paulo já tem lojas que não vendem mais, são só experiência.
Você vai lá, tem os produtos, o vendedor lhe atende, mostra o produto, mas ela não vende, você compra na internet. O mais que pode fazer é entregar lá, mas não vende, é somente experimentação com algum produto, experiência com o produto.
Na mesma linha de pensamento está Cid Alves, do Cindy Lojas.
Eu acredito que tudo que está sendo construído, que está sendo aprendido nesse momento, veio para ficar. E acho prudente, acho interessante, acho que nós devemos todos entender que o sofrimento que estamos passando hoje, por irresponsabilidades, nós não podemos passar novamente. Ou seja, se hoje não aglomerar é a regra, então que não se aglomere. Isso custa, porque eu sei que ser humano gosta de ser humano, gosta de estar perto de outro ser humano, é natural, é normal, a vida é social, e as pessoas gostam mesmo de pessoas, mas nesse momento não é possível, e eu tenho a impressão que isso agora veio para ficar, que as modalidades de vendas e de acesso aos clientes, de um modo geral, elas vão evoluir a ponto da gente cada vez mais ter a internet como meio mais objetivo de se atingir a nossa necessidade de volume de vendas e colocar os produtos nos lares e aonde mais for necessário, porque é através das vendas que nós geramos emprego e que nós geramos impostos e tudo mais.
Para quem não imaginava vivenciar tantas mudanças, o otimismo é o maior aliado do momento, como reforça o presidente da Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas, Freitas Cordeiro.
O que é o comércio? O comércio somos nós. Enquanto o homem estiver sobrevivendo, ele vai precisar do comércio. O comércio está, não tem gente. Teve um aglomerado, existe o comércio. Sempre foi assim. Então, o comércio vai sobreviver com a raça humana junto. Não tem como separar essa solução. E ele vai avançar. A cada dia que passa, nós vamos caminhando e vamos aprendendo a maneira do caminhar. Não estamos preparados, nem o empresário, nem o consumidor, ninguém estava preparado. Então, alguém está saindo melhor do que o outro, e assim é a vida. Sempre tem alguém que se destaque, assim também vai ocorrer, por vários fatores. Nem todo mundo tem os mesmos perfis, mas vamos nos adaptando. A sociedade, ela surpreende um pouco, a massa humana surpreende na resistência. E a gente vai conseguir contornar aí aqui o Ceará, o Brasil mesmo é exemplo disso. Este ano que passou, um ano difícil, mas tivemos resultados positivos, por conta, não tenha dúvida, dos auxílios emergenciais, por conta dos processos plantados pelo governo. Isso tudo fez com que nós tivéssemos, surpreendentemente, resultados positivos.
O novo coronavírus causa uma doença respiratória chamada Covid-19. Quando uma pessoa está infectada, ela transmite o vírus pelo ar e por gotas de secreção. Essas gotas contaminadas se espalham quando a pessoa espirra, tosse ou fala perto de outras pessoas que ainda não estão contaminadas. Se você tocar num objeto contaminado e levar as mãos no olho, no nariz ou na boca, vai se contaminar. Lave sempre as mãos com água e sabão, evite compartilhar copos e talheres e mantenha os ambientes limpos e arejados. Em caso de suspeita, ligue para a Secretaria de Saúde do seu estado ou município. Para mais informações, acesse coronavírus.saude.gov.br. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. A reportagem especial
Pandemia estimula alternativas para o varejo.
É uma produção e narração da jornalista Ian Gomes, supervisão da jornalista Fátima Abreu, edição Jorge Luiz. Direção-geral e sonoplastia, Ronaldo César. Fontes de pesquisa, assessoria de imprensa da CDL, assessoria de imprensa DHG Comunicação, sites dos jornais O Povo, Diário do Nordeste e Folha de São Paulo e site da Assembleia Legislativa do Ceará.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.